O que o espírito assim me moveu é para compartilhar alguma coisa da necessidade, já que as irmãs estão adiante servindo ao Senhor e são auxiliares daqueles que estão à frente de uma obra, né? Irmãos que estão servindo, liderando, né? As irmãs também têm sua influência sábia neste serviço, né? Então, o que eu queria compartilhar com as irmãs é aconselhamento à maneira de Deus, né? Eu creio que a irmã Marga falou da restauração, né? Restauração é voltar ao original, né? Voltar àquilo que é a palavra. Eu não esqueço quando o irmão Christian Schenck falava de restauração, ele dizia que uma das coisas era que a restauração ocorreu porque eles voltaram-se para a palavra. Então, aí a restauração aconteceu. Voltando para a palavra, né? E então eu quero que abri a Bíblia ali em Isaías capítulo 9, onde nós temos ali a apresentação de Deus, do seu conselheiro, né? O versículo 6, onde diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós sabemos que o povo de Israel, ele tinha o conselho de Deus. E Paulo mesmo afirma isso, né? Eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a aliança, mas nós, os gentios, vivíamos sem conselho e sem conselheiro. Então Deus enviou o conselheiro. Então nós conhecemos a Cristo, ele é o conselheiro. Então, o conselho é uma pessoa e o conselheiro é a mesma pessoa, né? E o que é um conselheiro? Sabemos que é uma pessoa que aconselha, né? É alguém que dá conselho, alguém que determina, alguém que guia, é alguém que tem uma resolução, né? Então é muito importante que as irmãs que estão na frente de um serviço importante, né, numa obra importante, realmente tenham o conselho de Deus, principalmente em tempos de crise, onde aparecem muitas pessoas necessitadas de conselho. Então nós precisamos realmente guiar estas pessoas que elas vão estar enfrentando assim uma situação de às vezes desespero, sem rumo, e é uma necessidade de conselho. E também as irmãs estão atreladas a homens, estão ligadas a homens, né, que estão na frente de uma obra e que tem que aconselhar, né? E sabemos que a esposa, a ajudadora, a auxiliadora, está sempre ao lado com um conselho sábio, né? Então é necessário realmente essa cooperação para que, né, o conselho de Deus se estabeleça, né? Por exemplo, quando nós necessitamos de conselho, nós vamos a um conselheiro. A quem nós vamos? A Deus, né? Ele é o conselheiro. Agora, os parâmetros, né, do conselho, parâmetros do conselho. Tem o parâmetro humano, né, o parâmetro dos homens. Esse parâmetro humano não permanece, né? Vamos supor, a psicologia humana não permanece. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece. Então, a psicologia é um caminho que parece direito, mas o final dele é caminho de morte, é o final, né? Mas considerando assim, não é que você vá ao psicólogo, talvez você possa se tornar um psicólogo. De que forma? A palavra psicologia vem do psique, que quer dizer alma, a vida da alma. Então, quando nós estamos aconselhando pela nossa própria experiência almática, nós estamos dando um conselho de psicologia, da alma. E este conselho não permanece. O Espírito Santo me falou um pouquinho antes de começar a reunião que o conselho que nós damos da nossa alma, ele pode se tornar o quê? Uma tradição. Ele pode se tornar uma tradição. No caso de Israel, né? A tradição prevaleceu sobre a palavra de Deus, né? Então, o que que Deus quer? O conselho do homem não permanece, mas o conselho de Deus permanece para sempre. Está em Isaías 40, verso 6 ao 8, né? Vamos ler aqui. Diz assim: voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Se existe uma tradição que tem que permanecer na igreja, é a tradição da palavra, não dos nossos conselhos. Porque a palavra atravessa todas as gerações. O meu conselho dura uma geração. Depois ele se desvanece. Mas a palavra de Deus, mesmo que nós faltemos, deixamos um legado, o legado da palavra para a descendência futura, a palavra de Deus. Deixamos a palavra para que os futuros cristãos sigam a palavra e não a tradição que foi ensinada pela nossa alma, né? Então, a palavra de Deus, ela permanece, mas aquele que é do homem é que nem erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, esse conselho desvanece, né? Mas, o que o Senhor Jesus falou da tradição? Vamos ver em Mateus 15, do verso 1 ao 3, o que que a tradição acaba fazendo, né? E que atrapalha. Capítulo 15 de Mateus, verso 1 ao 3. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha aí. Conselhos fora da palavra podem se tornar tradição e estilos de vida na futura geração. E vão se sobrepor às escrituras, à palavra de Deus. Vão tomar o lugar, né? Vão invalidar a palavra de Deus. Acaba invalidando a palavra do Senhor. Então, o conselho que vai realmente permanecer por gerações até a volta do Senhor é o conselho da palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo é o conselheiro e a palavra de Deus é o conselho. A palavra de Deus é o conselho. Então, temos um conselheiro e temos o conselho. Né? Israel tinha um conselheiro, nós não tínhamos. Israel tinha o conselho, mas não valorizou e nós não tínhamos. Hoje nós temos o conselheiro e temos o conselho. Né? A palavra de Deus, o Novo Testamento é o nosso conselho e Cristo é o nosso conselheiro. Se nós ensinarmos, damos conselhos próprios, né? Às vezes nós nos compadecemos de determinada pessoa e, pelo nosso sentimento, nós direcionamos ela naquele conselho. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai ensinar o filhinho dela a fazer aquilo, a filha dela a fazer aquilo, e assim vai, eles vão seguindo um estilo fora da palavra. É muito importante fundamentar o conselho na palavra. Né? Então, o parâmetro que permanece é a palavra de Deus. Isso sim. No Salmo 32, nós vemos também sobre o conselho, né? Salmo 32. Vamos ver aí o verso 8 e o 9. Diz assim. Aqui está o conselheiro, né? Ele vai dar uma instrução. Ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E guiar-te-ei com os meus olhos. Essa palavra olhos, ela refere-se ao espírito, né? Guiar-te-ei com os meus olhos. Os olhos nossos são nosso espírito, né? Eles percebem. E daí o verso 9 diz assim, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti. Se nós fazermos as coisas na força da nossa alma, seremos como o cavalo atirado, né? Que se atira a ti mesmo. Né? Então, e não temos entendimento. Mas o Senhor disse que ia nos instruir, são três coisas, né? No aconselhamento. Três coisas: instruir, ensinar e guiar. Então, o Senhor prometeu que ele instrui, ensina e guia. Este verdadeiramente é o conselheiro. E que forma ele nos guia? Ele nos guia segundo o seu conselho, que é a sua palavra. Então, todos aqueles que ajudam vidas, que estão na frente liderando com serviço, claro, não liderando mandando, mas liderando com serviço, tem que estar submisso à palavra do Senhor e ao Espírito de Deus, que é realmente o conselheiro agora que Jesus Cristo enviou para nós, né? Ele nos guia, ele nos instrui na palavra, ele nos ensina na palavra e ele nos guia pela palavra. Então é muito importante isso se você realmente quer se tornar uma ajudadora idônea, né? No sentido de cooperar com a edificação da igreja e a restauração, né? Que tem que ser voltar-se para a palavra. Né? A igreja, no tempo do fim, que se voltar para a palavra, realmente é a igreja que vai estar agradando o Senhor. Né? Então, tem que voltar para a palavra. A palavra de Deus não é a igreja não pode ser regida por conselho humano. Ela já tem um conselho, a palavra de Cristo. Então, também no capítulo 33, versículo 19 a 22, também nós vemos assim que a forma de Deus livrar, né? Capítulo 33 de Salmo, verso 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. O verso 18 também diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vamos considerar uma pessoa que está numa grande aflição, numa situação muito difícil, né? Você só vai dar uma palavra para ela: não, se acalme, se acalme. Não, você vai ter que mostrar o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, o que essa pessoa que está sofrendo necessita? Necessita de ter o coração quebrantado e contrito. Aí o Senhor vai estar perto, livrando. O próprio conselheiro vai estar perto, né? E também, se ele tem muitas aflições, ele tem que ter a certeza de que o Senhor o livra de todas. Então, aí, nós não estamos guiando ele com a nossa psicologia, né? Com a nossa psique, com a nossa alma. Estamos ligando ele ao Senhor. Isto é um verdadeiro conselho, né? Às vezes nós não damos o conselho da palavra porque nós achamos talvez muito duro a pessoa ver aquilo, porque ela está sofrendo demais. Mas é aquilo que vai dar o livramento para ela. É essa verdade que vai dar o livramento. Não é aqui o meu sentimentalismo que vai dar livramento, mas é a palavra que vai dar livramento. Por essa razão, nós precisamos realmente ter nosso ego mortificado, para poder realmente a palavra de Deus passar por nós como um canal e se direcionar para a vida da pessoa que está numa crise, que está passando uma situação. E depois dessa situação de pandemia e tudo mais, as irmãs vão ver que vão precisar dar muito conselho pelo Senhor para muitas vidas. Isso, as irmãs têm que estar preparadas para isso, né? E também vamos ver, nós vimos aí, instruir-te-ei, ensinar-te-ei e guiar-te-ei. Isso é o que Deus faz. Como que Maria se comportou quando o anjo falava com ela? Vamos ver a resposta de Maria. Esta é a resposta de cada uma das mulheres sábias, né, que realmente sabem que tem que seguir este caminho. Capítulo 1 de Lucas. Olha o que Maria diz, isso é muito importante, a posição de Maria, né? Capítulo 1, verso 38. Depois do anjo conversar com ela, falar tudo, que no ventre dela ia ser gerado o Filho de Deus, né? Ela fica ali olhando e, né, perplexa ali com o anjo. Daí no verso 37, daí o anjo também fala de Isabel, no verso 36, né, diz assim: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Verso 37, porque para Deus nada é impossível. Aí o anjo disse, né? Agora, a posição de Maria, verso 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Veja a posição dela: eis aqui a serva do Senhor. Daí o que ela fala mais? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aí, cumpra-se em mim conforme, segundo a tua palavra. Ela, como serva do Senhor, se submeteu ao conselho divino, à palavra do Senhor. Então, ela tomou um posicionamento para que cumprisse a palavra do Senhor nela. Então, é a posição de cada uma das irmãs, né, que estão à frente da obra, dizer: Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, conforme a palavra do Senhor, será dado conselho para as pessoas necessitadas que estiverem em crise ou que vierem pedindo socorro e precisando de um conselho. Então, é muito importante esse serviço na casa de Deus, porque às vezes as ovelhas vão fazendo o que dá na telha, né? E nós não podemos aconselhar no que dá na telha. Nós temos que direcioná-las, guiá-las, né, no conselho de Deus. Isto que vai realmente trazer glória, a revelação da glória de Deus na vida deles. Também no Salmo 25, verso 12, vamos ver o que diz lá. É muito fácil, por exemplo, nós quebrarmos para um amigo ou uma amiga, quebrarmos o conselho de Deus e dar um jeitinho, né, para facilitar para a pessoa, por causa dos nossos sentimentos envolventes naquela amizade, né? Mas nós não temos, o melhor amigo nosso é o Senhor, o maior amigo é o Senhor. É a Ele que nós devemos agradar em todo o tempo. E se nós dermos o conselho verdadeiro para o nosso amigo, ele vai agradar a Deus e nós também. Então, é isso que nós precisamos. E existe um grande problema no meio da igreja que, né, aquelas amizades acabam se, né, ali como que simpatizando um com o problema do outro e acaba dando um conselho da sua própria cabeça. Então, nós precisamos do conselho de Deus para a restauração de todas as coisas, né? É o conselho divino que vai nos levar ao princípio e vai levar as ovelhas a não estarem enganadas, vão estar sendo guiadas na verdade, né? Então, o 25, verso 12, né, de Salmos, o Senhor diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Olha aí, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Aí, o homem que teme ao Senhor, o Senhor ensina o caminho que ele deve escolher, né? O caminho tem que ser escolhido, aqueles que temem o Senhor, né? O Senhor vai ensinar o caminho que deve escolher. Às vezes as pessoas gostam de tomar o caminho mais fácil, mas é o caminho do Senhor que vai dar o resultado final. É o caminho do Senhor que vai dar o fruto final, que vai dar a bênção final e a glória final, né? O caminho do homem pode dar um certo resultado patente no momento, mas no fim ele não vai ser glorioso, né? Então, o Senhor quer ensinar o caminho que devemos escolher. Então, ele nos ensina a conhecer o caminho. Daí o verso 13 diz: a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. A descendência também é abençoada por seguirmos o conselho de Deus. O segredo, daí o verso 14, o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, aqueles que temem, o Senhor ensinará o caminho que deve escolher. Por quê? O caminho que deve ser escolhido é um segredo que só mesmo para quem realmente deseja andar no caminho, então será revelado isso, né? Então, daí, o segredo do Senhor é para os que o temem e ele lhes fará saber o seu conserto. Nós temos um conserto com Deus, né? Ele nos fará revelado o conserto dele. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Aí, A confiança, né? O conselho de Deus traz confiança de pormos os olhos no Senhor e Ele que livra nossos pés da rede. Então, é esse encaminhamento que nós devemos dar para os irmãos, para as irmãs. E as irmãs têm grande influência nesse serviço. E é importante, né, a posição das irmãs nesse serviço. Porque aí a igreja realmente vai ter saúde espiritual, né, nessa influência. E isso vai perdurar até a volta de Cristo, quando o conselho está dentro da palavra. Né? E também, olhando o Salmo, aqui no Salmo 25, nós vemos o conselheiro. Né? Então, qual é o segredo de ter o conselho real dele? É temer a ele, né? O homem que teme ao Senhor, ele ensinará o caminho que deve escolher. Então, quantos irmãos falharam? Quantos irmãos fracassaram? Por quê? Porque talvez nós tivemos medo de falar o conselho de Deus para eles. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo para ter a ousadia e entregar o conselho divino para as pessoas, para que elas realmente possam andar seguras no Senhor, não segura em nós, no Senhor, né? Porque mesmo se nós damos algum conselho, nós estamos aqui por uma geração e depois o Senhor nos remove daqui, mas o Senhor permanece. Se elas aprenderem a seguir o Senhor, elas vão permanecer, né? Então isso é importante. Esse serviço é de suma importância. As irmãs devem orar e dizer: Senhor, eu necessito do teu conselho, da tua sabedoria para poder ajudar. Eu lembro de uma oração do Adonias, que ele falou que um dia apareceu uma irmã aflita diante dele, numa situação difícil no casamento, e ele não sabia o que falar. Ele pegou, entrou no quarto, e no quarto ele falou: Senhor, me ajude para mim poder ajudar esta irmã. Ele pediu a ajuda de Deus para poder ajudar. E Deus deu o conselho de ajuda e essa irmã foi liberta, saiu dali alegre e feliz porque encontrou o conselho divino. Então, quando nós não temos saída, dobramos o joelho: Senhor, me ajude para mim poder ajudar, né? Revela-me o teu conselho para mim, para que eu possa ajudar. Então, aí você vai ajudar. Eu ouço muito assim, irmãos com experiências, né, com o Senhor, né, que nem Adonias falou sobre isso, né? Eu falei: realmente, no pastoreamento, é algo muito importante. A gente, olha, não tenho saída para essa, não tenho solução para essa irmã, para esse irmão. O que eu faço? Eu vou para o conselheiro, me dobro meu joelho: Senhor, tu és o meu conselheiro, me ajuda para mim poder ajudar. Qual o teu conselho? E o Senhor vai revelar. Eu lembro uma vez que o Aniceto estava diante de um dilema também, irmão Aniceto. O filho de uma irmã morreu num acidente e essa irmã chegou: mas por que é que Deus fez isso com meu filho? Imagina que saída temos para essa irmã, né? E ele foi orar ao Senhor. Falou: irmã, eu não sei o que te dizer, mas eu vou orar ao Senhor. E ele orou ao Senhor. E o Senhor mostrou a palavra que ele deveria dar para a irmã. Disse só: ó, irmã, seu filho foi levado com este propósito. Está aqui a palavra. Entregou a palavra para ela. Então a irmã saiu com o conselho de Deus. Deus fez aquilo segundo o seu conselho. Então nós devemos realmente... O Senhor tem a saída. É difícil. Acho que a questão da morte de uma pessoa vem na frente da gente. É muito difícil você passar um conselho, mas não é impossível receber o conselho divino para aquela vida. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, né? Então nós devemos realmente saber disso, né? Não tem melhor salmo que reflita quem é o conselheiro para as nossas vidas do que o Salmo 23, não é mesmo? Salmo 23. diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Verso 2, né? Guia-me mansamente, águas tranquilas. Guia-me. Aí, o Senhor disse que guiar-nos ia com seus olhos. Aqui nós temos o pastor que guia. Se o espírito do pastor está em nós, nós guiaremos igual o pastor. Né? Por quê? Nós temos um pastor. E esse pastor nos deu o seu espírito. Né? O Espírito Santo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos guiar exatamente como ele guia. Né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Geralmente a imagem do pastor é de mansidão, né? Guia para as águas tranquilas. Porque as ovelhas são assim. Qualquer berro, elas se assustam muito. E qualquer barulho de águas barulhentas, elas também se assustam. Então, nós precisamos do Espírito Santo para como penetrar a palavra de Deus, que é a água viva, né, no coração dessas ovelhas. Para elas se sossegarem a alma, né, ficarem tranquilas. Como aquela água, né? Refrigera, verso 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Outra vez aparece a palavra guia-me, né, pela vereda da justiça. O Senhor guia, ele é o conselheiro que guia. Nós precisamos ter muita comunhão com o pastor divino. E aí nós vamos guiar com o conselho divino, né? Isto que é realmente importante, o Salmo, né, mostrando a função desse pastor. Também, o verso 4 diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aqui está, o guia, o pastor está comigo, diz assim, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, veja só uma coisa. O guia é aquele que está com você, está junto. O conselheiro, ele está junto. É, vamos considerar se você tivesse que atravessar a selva amazônica, por exemplo. Eu pergunto, você sozinha para atravessar a selva amazônica e alguém colocasse uma bússola na tua mão? Né? Às vezes nós temos a Bíblia representa uma bússola na nossa mão. E às vezes, mesmo assim, com a Bíblia não temos saída. Mas agora, o Espírito Santo é o guia. Vamos supor se ele te pega pela mão e tá, vamos atravessar essa floresta, então. O guia, então, é o melhor, né? A companhia do guia é a melhor coisa para atravessar a selva amazônica. Do que uma bússola, né? Então, se eu não sei ler direito a bússola, não vou conseguir atravessar a selva. Mas o guia, se ele me pega pela mão, não, vamos por aqui, aqui é o caminho, vai levando, levando. Esse é o trabalho do conselheiro. Mesmo no vale da sombra da morte, por exemplo, que você não tem saída num vale de sombra de morte, se você não terá saída, se você não tiver a companhia do pastor, do guia, né? Então, a palavra guia significa aquele que está junto, né? Tu estás comigo, né? Aí que tá. É isso, essa é a forma de Deus guiar. O guia é porque está do lado, né? Se for uma bússola, ele te daria a Bíblia, ó. Pega a Bíblia, leia aí os 66 livros da Bíblia e descubra a resposta. Nós vamos ficar se batendo e, puxa, Senhor, eu ainda não consigo entender toda a Bíblia e tudo. Então, olha, o Espírito Santo vem e ilumina, ele está ao teu lado, ilumina. Por isso que é importante o Espírito Santo na nossa vida. Ele ilumina e dá a resposta, né? Ele guia, ele está junto, está comigo, né? Uma pessoa da divindade está comigo. Aí o pastoreamento vai ser maravilhoso, porque você de repente a resposta vem por revelação intuitiva ou inspirativa. Ela vem, te dá iluminação para entender uma palavra de Deus que você nunca entendeu, e aí você dá o conselho correto da palavra, por inspiração do Espírito Santo. Por isso que é muito importante essa comunhão do Espírito, uma vida de oração, né? Isso vai realmente abençoar muito a vida dos irmãos, né? Também, veja o Salmo 73, verso 24. Vamos ler o Salmo 73, 24. Aqui está. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Deus mesmo nos guia no seu conselho, né? E é assim que nós fazemos. Quando as pessoas vêm pedir conselho, nós direcionamos elas na palavra, né? Ou nós colocamos elas para buscar a Deus. Então, elas vão realmente receber o conselho de Deus e evitará que nós demos o nosso próprio conselho. Então, esse conselho de Deus, né, quando Deus guia, né, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Então, o conselho de Deus, no final, redunda em glória. Mas o nosso conselho, não. O conselho de Deus redunda em glória. E o Senhor, realmente, ele tem realmente saída para todas as coisas, né? E se nós continuarmos aqui, diz assim: a quem tenho eu, verso 25, no céu, senão a ti, na terra não há quem eu deseje além de ti. Este irmão recebeu o conselho divino, foi guiado, porque ele estava perdido, né? Ele estava ali olhando os ímpios e tá, se perdeu, né? Saiu do conselho divino. Mas agora o Senhor guiou com o seu conselho e o recebeu em glória. Daí ele diz, né? Verso 26, a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ele estava olhando as riquezas do ímpio e tudo mais, agora ele está vendo que a porção eterna dele é o Senhor. Vida eterna e vida natural são diferentes, vida terrena e vida eterna são totalmente diferentes uma da outra. Então, daí ele diz: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Verso 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, e tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, e pus minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Aí está. E também o Salmo 46, eu quero ler este aqui para encerrar ou compartilhar, né? Salmo 46. Vamos supor, a pessoa está abalada, a pessoa está numa aflição, né? Qual é a, né, qual a direção que daremos para ela, né? Ela se sente desamparada, fraca. E aí, o que eu faço? Que direção que eu tenho que dar? O salmista, né? Os salmos são as experiências de conselhos divinos, né? Que o Senhor aconselhou. 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Né? Ué, tá angustiado, a gente vai dizer: ah, sabe de uma coisa? Toma água com açúcar, é isso? Não. Não pode, né? Porque geralmente, né? Tá angustiado, a gente quer dar um calmante, né? Vamos supor. Calmante não resolve, mas quando Deus é o refúgio, fortaleza, né? O socorro bem presente na angústia, se nós realmente recorremos ao Senhor, certamente Ele não negará revelar tudo isso em nós, se revelar como refúgio, como fortaleza, como socorro bem presente na angústia. O Senhor se revela, é que nós não fazemos prova disso pela fé. Muitas vezes preferimos ficar na nossa angústia e tentar dar uma solução paliativa para ela, ao invés de dar a solução definitiva, que é o Senhor, né? Então, não adianta nós dar automedicação para as pessoas. O remédio é Deus mesmo, né? Então, o Senhor é nosso... Veja, três coisas aí. O Senhor é o refúgio, é a fortaleza e é o socorro, né? Na angústia. Então, ele é tudo isso. Daí o verso 2 diz, continuando aqui, é o salmo inteiro, né? Vamos ler. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que nós estamos na angústia, o que necessitamos é a água de Deus vinda do trono, né? Há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É aí que encontramos realmente o regozijo, a alegria em Deus mesmo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aí que está. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Olha, essa desolação que Deus tem feito na terra, nós temos que ver isto, né? Diz assim, vinde contemplar as obras do Senhor. Bom, é uma obra do Senhor, então, se é uma obra do Senhor, é a obra do nosso Deus. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, uma das coisas que necessitamos realmente é a quietude, né? E ensinar os irmãos a confiarem em Deus e se aquietarem, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o salmo, né, que realmente o Senhor fala que sai um rio do santuário, né, e traz alegria ao nosso coração, né, alegra a cidade de Deus. Precisamos realmente desse rio do Espírito e confiar, né, saber que o Senhor é Deus. Há um salmo que diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Se ele é o maior pastor, o sumo pastor, o bispo das nossas almas, e ele está acima de todos os céus, acima de todos os problemas, então foi ele que nos criou como ovelhas, ele conhece a nossa fraqueza, então é assim que nós vamos ensinar as ovelhas realmente se abrigar debaixo desse pastor, né, maravilhoso, que é o Senhor, né? Amém. O conselho de Deus, ele nos guia com seu conselho e nos apresenta em glória. Eu creio que os irmãos também vão experimentar, né, esta glória quando o Senhor, na instrumentalidade, usando você como instrumento divino, levar esse conselho da palavra para a vida dos irmãos e irmãs, né, que certamente vão procurar vocês, né? Vão procurar as irmãs, né? Geralmente irmãs que estão em batalha procuram uma irmã que está na frente da obra para realmente pedir um conselho. E aí, certamente você terá o conselho divino para a glória de Deus, né? Amém. Amém. Que o Senhor abençoe as irmãs, né, nessa empreitada de fé. Que o Senhor seja com o coração de cada uma, que repouse sobre a cabeça das irmãs, o Espírito Santo, para que esse poder venha realmente direcionar as irmãs na ousadia, na fé, no poder do Espírito Santo e realmente no conselho de Deus, na sabedoria de Deus, na ciência de Deus, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.